Então, fala, Pive, é uma grande honra recebê-lo, velho, amigo e ídolo Felipe Bojanowski, que hoje vai estar falando para a gente sobre Cheick Hayes no River com 100 blinds, só que não, hoje é paternidade, né, meu mano? E aí?
É um pouco mais complexo que Cheick Hayes no River. Um pouco mais complexo.
Um pouco. Pô, acho que você foi bondoso aí, porque eu imagino que é um universo que. Só quem é pai deve saber, velho.
É bem isso aqui.
Eu queria te dizer, cara, para que a gente pode ficar à vontade aqui, tá? Para desenvolver para onde quiser a conversa. A ideia é deixar fluir mesmo. E você vai compartilhar aí um pouco desse sique aí que você acabou de dizer que é. Então, acho que eu queria começar, cara, te perguntando se você acha que houve alguma virada de chave quando você soube que seria pai.
Quando eu soube que seria pai, cara,
Se
eu
alguma
lembro.
coisa.
Eu acho que, na verdade, quando eu soube que ia ser pai, não tanto, assim, é bem diferente quando você é pai, né? Só a ideia de que você vai ser. Porque eu acho que é uma parada que eu sempre quis. Eu sempre quis ser pai, saca? Então, quando eu soube que ia rolar, ter uma família, de ter filhos e tal. E eu acho que quando eu soube, apesar de não ter sido planejado, né, a gente não planejou, e inclusive a gente estava. Não estava necessariamente no momento que a gente queria isso ainda, né? Era relativamente no começo do relacionamento e tal. Mas eu acho que foi bem tranquilo, porque foi relativamente tranquilo, não mudou tanta coisa por já ser uma parada que eu queria muito, assim. Então acho que as mudanças começaram a vir mais depois que ela nasceu, assim.
Pô, pode crer, velho. Bom, você falou que as mudanças vieram depois. O que você acha que mudou? Assim, eu lembro, na verdade, você postar uma vez que você entendeu o que era altruísmo, né? De verdade, quando a Liz veio. Você poderia dizer o que você sentiu, o que você quis dizer com isso?
Cara, eu acho que assim, na minha vida toda, eu acho que eu fiz muitos atos altruístas, entre aspas, que eu achava que estavam sendo 100% altruístas, e na verdade sempre tinha um objetivo egoísta, normalmente relacionado à aprovação. A obter a aprovação, né? De ser aquela pessoa boa que faz as paradas do bem e tal. Eu acho que eu sempre tive essa pressão um pouco, saca? E eu acho que eu percebi isso só depois que ela nasceu, assim.
Caraca, velho.
Eu acho que basicamente para você fazer algo 100% pelo outro, você precisa amar aquele ser incondicionalmente, saca? Eu acho que isso é uma coisa que eu só experienciei depois que eu tive filho, assim. É uma coisa que. Esse tipo de amor é uma parada que só acontece quando você tem filho. É muito diferente, assim, de qualquer tipo de amor que você já vivenciou, saca?
Caraca.
E não importa, eu acho que não importa o quão consciente a gente seja e quão desconstruído e etc. Para você amar a todos incondicionalmente, assim, né? Alguém que você não conhece, alguém que você nem sabe quem é, não sabe da história e tal, que é o que a gente faz, por exemplo, quando você está fazendo, sei lá, falando de um exemplo mais simples possível, uma doação, né? Quando você faz uma doação de, seja uma doação de dinheiro ou um trabalho voluntário, alguma coisa assim, é muito gratificante eu acho que é muito bom você ter esse tipo de objetivo, meio que não importa tanto qual que seja a sua real motivação, né? Se por motivos egoístas você vai ser a pessoa mais altruísta do mundo e ajudar o mundo pra caramba, então de boa, vai lá e faz, né? Tipo, vai ser ótimo pro mundo igual e tal. Mas eu acho que foi meio que isso que eu quis dizer, assim, que é uma coisa que eu percebi que eu só percebi o que que é realmente você querer o bem de outra pessoa acima do seu próprio bem depois que ela nasceu, saca?
Caraca, pode crer, velho. Pode crer. Eu imaginei que o mais próximo disso foram os exemplos que você usou mesmo. Trabalho voluntário, doação de. Né? Não necessariamente dinheiro, né? Pode ser de tempo, de se envolver em alguma causa, mas realmente, você falou uma hora sobre fazer o bem, acho que, como é que é, te deixando de lado, não foi bem assim, mas eu fiquei Bom, cara,
Colocar
fiquei
alguém
marcado.
outro acima do seu próprio bem?
Acima do seu próprio bem, isso. Caraca, velho. É, e eu acho que essa coisa de fazer. É, se sentir altruísta, mas ter uma coisa meio egoísta por trás, eu acho que eu sinto muito isso, assim, tipo. É, eu sinto que às vezes eu acho que eu tô fazendo bem, mas parece que, tipo, que é isso, que eu tô sendo egoísta, que eu tô buscando, na verdade, uma aprovação por trás. Eu já senti isso em alguns momentos, assim, quando eu parei pra pensar naquele ato, naquela informação, algo do tipo, sabe?
Mas eu acho que isso é bem natural de acontecer, e eu acho que é algo que vai diminuindo com o tempo. Então, por exemplo, você, sei lá, a primeira vez você vai fazer uma doação de dinheiro, que seja. Você pega lá e você doa uma quantia X, e aquela quantia X pesa um pouco para você. E aí, conforme você vai tornando isso mais parte da sua rotina, às vezes até subconscientemente pesa, né? Você nem percebe, conscientemente você nem aceita que pesou. Você diz que foi sussa e tal, mas subconscientemente tem um peso ali que você não percebeu. E conforme você vai fazendo, você vai se envolvendo mais, você vai se envolvendo com a causa e vai vendo como é a vida das pessoas que você está ajudando e etc. Eu acho que vai cada vez desconstruindo mais e se tornando algo cada vez mais altruísta. Então eu acho que normalmente tem que começar assim. Não tem como de. Tipo assim, se você nunca fez nada pelo outro, por exemplo, sei lá, você nunca fez nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de doação, você não, sei lá, não se deu num relacionamento para ouvir a pessoa e qualquer tipo de doação que a gente possa fazer, se você nunca fez isso, a primeira vez que você vai fazer isso, obviamente que ela não vai ser instantaneamente completamente altruísta, né? E eu acho que ela vai se tornando conforme o tempo vai passando, saca? Conforme você vai cada vez fazendo mais, aquilo vai se construindo dentro de você. Mas é isso, eu acho que
Caraca.
eu não tinha essa consciência que era assim, né? Até esse momento, assim, sacou?
Pode crer, velho. Pode crer. E, cara, antes da Liz nascer, você foi atrás de informação, tipo, em livro, curso, rede de apoio de amigos, alguma coisa do tipo assim?
Bom, a Paula já tem um filho, né? Que é o Fred, que é o meu
Sim.
enteado. Então ela já teve muita experiência. Antes da gente ter a Lisa, ela já tinha muita experiência. Então a maioria das coisas que eu aprendi foi com ela, assim. Ela foi me explicando várias paradas e tal, como funcionava. E ela me indicou várias leituras também, coisas para ir atrás. Então ela me deu um livro que chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que é muito legal, que tem a ver com o conceito de sombra do Jung,
Não.
que foi bem bom assim de ler. E aí vários outros livros também que a gente foi descobrindo através das coisas que a gente curtia, principalmente no Instagram. No Instagram tem muita muita info boa, assim. Hoje em dia no Instagram você acha coisa boa sobre qualquer assunto, né? E sobre paternidade e maternidade tem muita coisa boa, assim. Tem várias contas que eu sigo e que eles postam coisas diariamente que eu só leio um postzinho assim e já aprendo um monte sobre como lidar com alguma situação na paternidade. A coisa de paternidade que a gente curte principalmente chama disciplina positiva. E aí tem alguns livros nessa. Não sei qual que é a palavra, essa vertente, sei lá,
É nessa linha, eu acho, né? É, tem um
nessa
reforço
linha,
positivo
isso.
e negativo, se eu não me engano. É isso? É o reforço positivo?
Não é só sobre reforço positivo. A disciplina positiva é toda uma ideia, assim, toda uma linha, né, como você falou. E aí eu li vários livros dentro dessa linha. Que foram bem massa, assim. Então eu tirei um bom tempo para estudar paternidade e o ideal era que eu continuasse fazendo hoje, assim. Mas a verdade é que eu dei uma acomodada agora que ela já tá com 1 ano e pouco e tal. E porque no ano que ela nasceu eu diminuí bastante a minha dedicação para o trabalho, né? Então eu aproveitei que eu tenho o privilégio de não ter uma profissão comum, né? Porque no Brasil eu acho que a licença paternidade é tipo uma semana, tá ligado? Alguma coisa absurda assim. Isso é bizarro, né? A própria licença maternidade é só 4 meses, eu acho. que é muito pouco também. É, um bebê ele
Sim.
precisa de você até, tipo assim, pelo menos um ano, o bebê ele precisa muito da mãe ali, da amamentação, do vínculo, do cuidado e do pai também, né? E tem vários países, inclusive europeus, que tem. É, eu acho que a Espanha, se eu não me engano, tem um ano de licença paternidade. O pai fica um ano de licença. É, o que eu acho, tipo, incrível, assim. Eu lembro que
Sim.
a gente foi para Barcelona jogar o EPT ano passado, e isso foi uma coisa que a gente notou, assim, a gente dando rolê pela cidade, e o tanto de pai sozinho, com tipo, passeando com o filho no carrinho, assim, que é uma parada que você não vê no Brasil, né? Você
Cara.
só vê a mãe ali.
Sim.
É, o pai é
Exato.
obrigado a ser completamente ausente, e a mãe fica muito sobrecarregada, né? Porque é um trampo fodido. É muito, muito trampo cuidar de um bebê recém-nascido. É, e não ter esse apoio do pai ali é muito estressante
Não, é,
e
velho.
extremamente sobrecarregante, saca?
Sim. Eu só, é aquilo, né? Eu só posso imaginar. Eu tenho irmã e amigas que foram mães, e tudo que eu tenho são relatos, assim, e breves, né? Porque, tipo, como não é do meu universo, é um assunto que a gente não entra muito. É, eu não tinha um hábito. Então, tipo, ainda assim eu sei pouca coisa, sabe? É, cara, você falou nossa, um monte de coisa. Eu fiquei feliz sobre. Eu vou voltar lá atrás quando você falou de ter muito acesso à informação no Instagram. É, eu lembro até de uma coisa que você compartilhou uma vez que achei muito curioso, velho. Que foi um vídeo de uma mulher ensinando que tipo, quando sei lá, sua criança estiver dando birra no mercado, que tipo, que você pode acolher essa criança, sabe? Aquele sofrimento e explicar para ela que tipo que não é que você vai dar o bem material para ela e tal, mas assim, você não vai estar tá mimando ela, você acolhendo ela, que são coisas diferentes, que acho que tem. Claro que eu não poderia estar tá, tipo, generalizando aqui, né? Mas eu lembro do ensinamento dela ser bem assim, tipo, pega aquela criança no colo e explica para ela, papai e mamãe se frustra também quando não consegue o que a gente quer, mas que tá tudo bem, tipo, numa próxima vez, quem sabe e tal, e você pode dar carinho, colo para ela, que é o que ela tá precisando. Sem necessariamente estar mimando, dando o presente para ela parar, sacou? E eu
Exatamente.
lembro que foi algo que eu falei, caraca, velho, que loucura, tipo, nunca imaginei para mim, tipo, não, a gente, tipo, na minha cabeça, né, não, tipo, a criança tá dando birra, tem que deixar ela lá um pouco para ela não ser mimada e tal, sendo que eu acho que é muita informação hoje em dia que agrega que é o que você falou, velho, tá no próprio Instagram, né, velho? Então, tipo, eu te agradeço por isso.
E pra gente aprofundar um pouco mais nisso, tipo assim. É, eu acho que é muito comum, a visão mais comum, principalmente na cultura brasileira, é que a criança que faz birra, ela tá fazendo algo absurdo, né? E ela precisa ser punida para que ela aprenda que aquele não é não é a aquela não é a forma de agir. Então, é muito comum que ao uma criança fazer birra, os pais briguem, né? E agora imagina a gente como adulto, sei lá, se você tá numa situação de frustração tão grande que você tá em prantos. E aí a pessoa que você mais ama, que é o seu grande exemplo de tudo, que é o seu mundo, ela pega e vê você em prantos, porque você tá extremamente frustrada, e ela grita com você, ou em casos até mais comuns do que a gente gostaria de acreditar, bate na criança, né? Violentamente, tipo, para fazer ela parar de chorar, né? É, para qualquer tipo de ser humano, se você quer que a pessoa pare de chorar, a única coisa que você pode fazer é acolher ela, é acolher aquele sentimento. E não tem nada de mimar nisso, porque, como você mesmo já falou, a parte da mimação, ela vem, por exemplo, da criança. O que é uma criança mimada? É uma criança que tem tudo que ela quer sempre, e é uma criança que ela usa isso como meio de manipular as pessoas, né? Ela usa o choro para manipular as pessoas, para ela conseguir o que ela quiser. Então, assim, a partir do momento em que você não dá o que ela queria, você já não tá mimando. Ela tá lá no mercado, ela queria muito aquele Kinder Ovo. E ela tá se esbatendo no chão e gritando, porque ela queria muito aquele Kinder Ovo. Se você pegar e falar, tá, pronto, toma esse Kinder Ovo, vamos levar então essa porra. E pegar e ir e comprar, ela vai ficar de boa, vai parar de chorar E aí ela vai aprender que sempre que tiver uma situação assim, ela tem que usar esse tipo de atitude para conseguir o que ela quiser. É, então esse é um dos extremos, né? E as pessoas
Sim.
normalmente na nossa cultura vão contra esse extremo, indo para o outro extremo, que é, como eu falei, brigando, gritando, batendo até. É, e aí tem esse meio do caminho, que é sobre acolher o sentimento, mas não suprir o desejo da criança necessariamente, né? Então, você pegar e explicar, a gente não pode levar esse hoje, por causa disso, disso, daquilo e tal. É, mas eu entendo que é frustrante, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim. É, você quer um abraço? Você pode fazer vários tipos de coisas para acolher o sentimento da criança, né? Eu acho que o sentimento tem que ser sempre acolhido e validado. Isso é muito importante. Eu acho que na nossa cultura é muito natural a gente desvalidar o sentimento das pessoas. Então é tipo, se a pessoa cai e se machuca, por exemplo, esse é um exemplo clássico. A criança vai lá, cai, machuca o joelho e tá chorando. A primeira coisa que os adultos falam é: ah, não foi nada, já vai passar. Ao invés disso, o que a gente pratica normalmente, por exemplo, o Fred cai, machuca e vem chorando, a gente pega ele no colo, dá um abraço e fala: ah, eu sinto muito, é muito ruim, né? Quando a gente se machuca, é muito ruim mesmo e tal, eu sinto muito. E a gente abraça ele e passa, tipo, 30 segundos, ele tá sussa, levanta, vai, continua brincando, saca? E passa na hora.
Pode crer.
E é isso, saca? É sobre acolher o sentimento.
Caraca, velho, eu nunca tinha feito esse paralelo com em relação a tipo para qualquer ser humano, né, para um adulto, que ficou muito mais fácil da gente visualizar realmente o quão, tipo, não sei, contra-intuitivo não era a palavra que eu queria usar, mas assim, o quão absurdo mesmo é realmente alguém tá aos prantos e você não acolher, muito pelo contrário, né? Deixa eu ver,
É,
cara.
tipo assim, a gente é porque a gente relativiza tudo, né? Então a gente
Sim.
julga que a criança está chorando por motivo nenhum. Mas normalmente o motivo pelo qual a gente está chorando, a gente adulto, muitas vezes, sei lá, alguém que esteja num nível de consciência sobre aquele assunto um pouco mais preparado pode também ver como não motivo suficiente para você estar chorando, tá ligado? Às vezes apego a alguma questão material, uma busca na sua vida por algum tipo de sucesso específico que você busca muito pelo que foi imposto pela sociedade e tal. Então, tipo assim, você pensar de forma relativa sempre ajuda, assim. Então, pensa, tipo, todas as vezes que você estava muito mal, que você estava muito frustrado com alguma coisa que aconteceu Vou usar o poker, né, como exemplo. Então a gente fica muito frustrado quando tá em down swing, perdendo um monte, não ganha nunca, toma suckout, e fica lá frustrado, reclama, xinga, bate na parede e tal. E é o mesmo, tipo assim, quando você tá calmo, já passou aquela emoção, você olha para trás e você fala: cara, o que que eu tava fazendo, tá ligado? E você consegue ter uma visão muito mais clara de como assim, como meio que não faz sentido aquela sua reação, mas faz sentido, porque são as suas emoções que são baseadas em várias coisas que te constroem como ser humano, saca? Então é para você se sentir assim e tá tudo bem, saca? Esse que é o principal ponto. E a pessoa que tá do seu lado ali, ela não tem que dizer, tipo, velho, é só dar um swing, é standard, você devia esperar isso. Ela tem que acolher o seu sentimento naquele momento e falar: velho, é foda demais, eu sinto muito que você esteja passando por essa fase e tal. E aí, tendo esse sentimento acolhido, você consegue muito mais rapidamente transformar aquela frustração, aquela tristeza em algo bom, né? Para você aprender sobre. Isso me lembra. Eu fiz o post no Instagram esses dias sobre o Divertidamente, o filme, né? Inclusive, que você comentou.
Sim,
E
sim.
me lembra uma cena do filme, que é a cena em que o Bing Bong, sei lá como é que é o nome dele, que é o amigo imaginário da Riley, ele tá bem triste porque ele tá sendo esquecido, né? E aí a alegria tenta animar ele, fazendo ele tentar esquecer, tipo, ah, vou fazer cosquinha e tal, ah, e aquela parada lá, não sei o que lá, tentando distrair ele, né? E aí ele fica lá, continua triste lá e tal. Daí a tristeza vem e só fala: ah, você gostava muito dela, né? E tal. Nossa, isso parece bem triste, eu sinto muito e tal. E ela só escuta ele chora, né? Ele, tipo, bota tudo pra fora e aí passa, e eles seguem. E aí a alegria, esse é o primeiro momento que a alegria olha e fica, ué, o que que ela acabou de fazer? E aí ela percebe, ela começa a dar um pouco mais de valor para a tristeza, né? E percebe, começa a pensar como talvez reprimir a tristeza não seja o melhor caminho, né? E que a tristeza tem a sua importância, saca? Eu acho que essa é uma cena que é um grande exemplo, assim, de como a gente deve lidar com as tristezas e com as frustrações no
Ah,
geral.
sim, velho. É, cara, eu fui começar a olhar para essa questão de não reprimir, né? É, cara, depois de velho mesmo, assim, sabe? Acho que foi, não sei se foi fazendo terapia. É porque eu não gosto de atribuir uma coisa só, mas é tipo a minha mina. Até comentei contigo aquele dia. Minha mina é mega sentimental e tal, né? A Sarinha. Então, cara, eu vi o quão mal fazia ficar reprimindo, sabe? Tipo, não que eu pensava que homem não chora, não nesse sentido, mas assim, eu via que, tipo, ah, não, tô com raiva, mas deixa eu respirar fundo aqui, fazer uma técnica de respiração para passar, não sei o que lá. Só que, na verdade, isso vai crescendo dentro de você, né, velho? E aí o que eu senti é que, tipo, às vezes eu não sei, cara, eu ficava, tipo, tava ansioso pra caramba, assim, não sabia por quê, não conseguia focar em nada, sabe, estressado. E eu acho que é de tanto. É o que tu falou, tu tá passando por uma downswing, alguma coisa assim, tem suas emoções ali, e que, tipo, são naturais do corpo humano, né, velho, fisiológico. Então, na verdade, é muito. Quando você lida com elas, tipo, a impressão que eu tenho é. Tô falando mais do que você falou, mas é isso, é que ela se dissolve, né, mais rápido, assim, e você volta a um estado mais, não sei, não é natural, assim, mas um estado melhor, mais rápido mesmo.
É, eu acho que quando você lida com elas com
Sim.
aceitação, acho que a principal palavra é essa, assim, que é sobre não reprimir, né? Sobre aceitar que ela tá ali, que tá tudo bem, que ela faz parte. E é isso, acho que eu também comecei a aprender isso muito pra frente na minha vida, assim. E eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, né? Que a nossa cultura é dessa forma, né? Ela é sobre reprimir. Então a gente tá falando sobre paternidade, então vem lá desde a infância, né? Exatamente isso. Desde a primeira birra que você teve, né? Provavelmente os seus pais, porque, tipo assim, todas essas informações que a gente tem acesso hoje em dia
Sim.
são coisas novas. Então, tipo, meus pais fizeram um excelente trabalho, assim. Eles foram excelentes pais, né? Mas tem muitas coisas que eles erraram naturalmente porque eles não tinham acesso à informação na época, né? Eles tinham que ir na biblioteca alugar uma enciclopédia, né? Nem sei como é que se fazia pesquisa naquela época. E hoje em dia você clica no YouTube lá e você tem tipo 400 vídeos que vão falar sobre um específico assunto, assim. Então, desde a nossa infância a gente vai reprimindo os nossos sentimentos e vai vendo como algo ruim, né? Algo que a gente não pode deixar acontecer. E quando acontece, a gente se sente inferior por causa daquilo, né? A gente tem vergonha e tal. E isso é péssimo porque gera também na gente vamos dizer assim, a liberdade de julgar os outros, né? Quando a outra pessoa tá tendo aquele mesmo tipo de situação, de emoção, a gente se julga superior, né? Porque a gente se julga inferior quando a gente tá naquele
Sim,
estado.
cara. Caraca.
Então é assim que tem muita coisa que envolve esse assunto, assim, que pode resolver muita coisa da humanidade, assim, tá ligado? Tem muita coisa relacionada à paternidade que resolveria a humanidade. É bizarro, assim, se a gente dedicasse mais tempo para isso, e aí é um outro assunto, né? Mas acho que, tipo assim, o sistema capitalista não ajuda muito, né? Porque a gente precisa estar. Os pais precisam estar no corre para poder sustentar a família financeiramente, e não podem estar lá presentes para dar para a criança a criação que ela precisava para ser um ser humano que vai fazer um mundo melhor no futuro, né? E enquanto isso, tem outra pessoa que tá deixando de cuidar dos próprios filhos para cuidar do
Sim.
seu filho, para poder ganhar o seu, né? O que é completamente bizarro. Tipo, eu acho que esse exemplo, esse é um dos grandes exemplos que, na minha opinião, matam com qualquer argumento a favor do capitalismo. Assim, a ideia de que existem pais que precisam deixar de ser pais para cuidar das crianças de outros pais, para que esses pais possam estar trabalhando. É muito
Sim,
bizarro,
velho,
saca?
total. E linkado a isso, cara, eu acho que ainda tem uma cultura, Eu não sei, isso é uma impressão, né? Mas que, tipo, que tem pais que acham que ser pai é ser o provedor. Isso, e ponto, sacou? Então, isso é meio
Isso,
bizarro, assim,
né?
que, tipo, aí o cara acha que, tipo, não, eu tô indo pra rua, tô trabalhando, então quando eu chego em casa, velho, eu tô, pô, tô exausto, velho. E a mulher tá em casa o dia inteiro, então ela tá fazendo nada, o que, velho, é uma grande ilusão, tá ligado? E aí, porra, e aí,
Total.
sei lá pra onde que desmembra esse tipo de coisa. Eu sei até, eu lembro até de uma vez que eu vi uma notícia de uma mulher, eu não vou lembrar exatamente, mas era tipo uma mulher de classe baixa mesmo. Ela foi reclamar da licença paternidade que tinham dado pro marido dela de 5 dias, né? Que foi aqui no Brasil isso. Só que ela falou: ah, ele tá 2 dias no bar, tá ligado? Tipo assim, eu quero que ele volte a trabalhar. Então, para você ver como é chocante, assim, a realidade.
É cultural, né? Não tem jeito, velho. É a cultura que a gente vive é essa. E é isso, só sobre isso que você falou, né? Que o cara chega e já a mulher ficou em casa e tal, não fez nada. Eu vou mandar essa mensagem para qualquer, absolutamente qualquer trabalhador brasileiro que esteja escutando esse podcast. Eu te garanto que o trampo de cuidar de um bebê recém-nascido é muito maior do trampo que você tem no seu trabalho. E eu digo isso sobre 95% dos trabalhos, tá? Beleza, pode ter um trabalho que é muito sinistro, que demanda muito da pessoa, mas para 97% dos trampos, cuidar de um bebê é muito mais trampo. Então, tipo assim, se você chegou em casa depois de um dia de trampo cansado, velho, vai trocar a fralda, vai cuidar do seu bebê, vai bota tua mulher para tomar um banho de banheiro e descansar, né? Se você vive ainda numa situação assim que é muito comum na nossa cultura e na nossa sociedade, que o homem provém e a mulher cuida dos filhos, né? Se essa é a sua realidade, velho, é isso. Não vem com essa de, tipo, tô chegando em casa cansado do trabalho, eu quero só deitar e tomar uma cerveja e assistir o futebol, que é o clássico da família brasileira. Vai cuidar dos seus filhos, porque o trampo que a sua mulher teve o dia inteiro é com certeza maior que o
Pois
seu.
é, velho. Eu tava até pesquisando mais cedo sobre paternidade para desenvolver aqui com você. E aí eu vi um cara falando exatamente isso. A dica dele era: cara, olha em volta, olha a casa, olha para sua mulher, vê o que ela precisa, tipo, ajuda ela a hidratar. E coloca ela para tomar banho, dá um descanso para ela, tipo, palavra mais do que você falou, na verdade, né? E aí, o curioso foi que daí eu vi um vídeo de uma mulher dando dicas falando sobre paternidade, sobre até um termo que eu não conhecia, o tal do puerpério, se eu falei errado, que são, parece que os 3 primeiros meses ali do
É isso
bebê, né?
mesmo.
Que a mulher passa por modificações físicas, psíquicas. Isso aqui eu peguei do Wikipedia mesmo, que, velho, eu não conhecia esse termo, tá ligado? E ela falou a mesma coisa, velho. Tipo assim, velho, olha em volta, esteja presente, sacou? Esteja consciente, porque é um trampo, mano. E fora que, tipo assim, a mulher tá ali, velho, sentindo dor pra amamentar, preocupada com uma porrada de coisa, se vai ter leite suficiente, se sabe, se o bebê tá ganhando peso. Tipo, claro que o pai também tem, mas é que, tipo, a mulher tá. Eu tô falando no caso, assim, a mulher que tá em casa, né, 24 horas lá, e o pai que tá na rua. Então, não sei se o pai tá ligado dessas nuances todas que a mulher tá passando, mano. Fora os hormônios, a porra toda, tá ligado? Então.
Isso. E tipo assim, como eu tava falando no começo, eu tive o privilégio de poder tirar ali uns 3 meses de quase licença paternidade, né? Tipo, primeiro, sei lá, acho que os primeiros 20 a 30 dias eu fiquei 100% off de trampo. Daí eu voltei a dar umas aulas só e grindar tipo no domingo, né? Acho que no começo eu dava umas aulas durante a semana, que era tipo 2, 3 horas de trampo no dia só, e dava umas aulas domingo. E aí, conforme foi passando o tempo, com 6 meses, eu comecei a grindar mais, daí grindava tipo duas, grindava 3 vezes na semana, dava umas aulas e tal, e foi aumentando a minha volta pro trampo, né? Mas mesmo nesse, por exemplo, nesse um mês em que eu tava 100% off e disponível ali para fazer tudo que eu podia no cuidado e criação do bebê, com certeza o trampo da Paula ainda foi maior que o meu. Porque tem coisas que você não tem o que você fazer, como por exemplo a amamentação. A mulher que tem que amamentar. E tem toda uma conexão emocional que o bebê tem com a mãe, que vem desde o fato de que ela morou 9 meses na barriga da mãe, e foi criando uma parada ali emocional, espiritual, sei lá o que rola. E que depois, junto com o fato de que tem uma mãe e tudo mais, o bebê tem uma conexão emocional muito maior com a mãe e ela precisa muito mais da mãe. Então, mesmo com o pai estando completamente presente, a mãe ainda vai ficar sobrecarregada muitas vezes, né? Então, por exemplo, nesses primeiros meses, por exemplo, o que eu me ofereci para fazer para compensar isso de uma certa forma, mas não compensando completamente, foi trocar todas as fraldas. Falei, fralda é minha, velho. Tá, tem que trocar a fralda,
Pode
deixa
crer.
comigo. E porque eu sei que você tem muitas outras paradas que não são negociáveis, e você que tem que fazer. Então eu vou trocar todas as fraldas. E foi assim no começo, e é assim até hoje, quando eu não tô trampando. Se eu não tô trampando, se eu não tô fazendo nada relacionado a trampo, tô lá disponível, você tem que trocar a fralda, sou eu que troco, sabe? Ficou a minha função, assim, meio que fixa. E mesmo trocando todas as fraldas, o trampo dela foi bem maior. Porque ela tinha que acordar mais à noite, tipo, ela teve muito mais privação de sono para ter que ir lá e dar mamar durante a noite e tal, sabe? Então, tipo assim, a gente não usou mamadeira, né? A gente fez amamentação de demanda livre, então sempre que o bebê quiser mamar, e sem mamadeira, assim, e sem nenhum tipo de, sei lá, suplementação, né? Só leite materno mesmo. Então era isso, é muito mais trampo para a mãe que aceita esse tipo de linha, né? E que acaba sendo um benefício muito grande pro bebê.
Pode crer, velho. Pode crer. Cara, esse lance de demanda livre que você falou, eu lembro que foi um sistema que a minha irmã fez também, e ela tem os argumentos dela, que é tipo que acho que, né, essa fase é muito importante o bebê receber, velho, o máximo possível para se desenvolver, coisa e tal, e que tipo, que é isso, é saber que vão se privar do sono, né, os pais, e vão lidar. E eu tenho uma amigona, velho, que ela fez uma estratégia lá, ela estudou sobre uma estratégia que é tipo assim, você, né, enche o bebê de leite lá, sei lá, de noite, 7, 8 horas da noite, e aí pra ver ele dormir a noite inteira, assim, o máximo possível, e ela conseguiu também, né, que eu acho que não é o que dá para todos os bebês, e eu não sei, assim, eu queria saber em relação a, tipo, a sua rotina com a Paula, velho, como é que ficou essa rotina da noite de vocês? Porque a demanda livre, eu acho que é isso, né? Acordou, tá lá.
Isso. Eu acho que tem muito uma ideia de que. Eu acho que a maioria dos pediatras ainda indica um approach diferente para amamentação, que é de, sei lá, de 3 em 3 horas, uma parada mais regrada e tal. Mas que eu acho que tem muito mais a ver com o conforto que isso dá para os pais, né? E não porque é realmente bom para a criança. Sobre a rotina da noite. No começo, era o mesmo acordo, assim, eu trocava todas as fraldas. Então, quando o bebê é recém-nascido, ele acorda, sei lá, 6, 7 vezes que tem que trocar fraldas. Tem que trocar fralda um monte à
Caralho.
noite, saca? Tipo assim, se você me perguntar qual foi a parte mais difícil da maternidade, com certeza privação de sono, assim. Porque é uma parada que eu sempre fui muito sensível em relação a isso. Assim, se eu não dormisse minhas 8 horas de sono ali por dia. Chegava ali no meio do dia, eu tava muito destruído, e para levantar era muito difícil e tal. Então, no começo eu trocava as fraldas, e aí conforme parou de precisar trocar fralda, que foi, eu não lembro se ela já tinha 6, 8, 9 meses, que aí é quando ela já começar a gente começou a trocar a fralda só antes dela dormir, e aí quando ela acordava, né? Então ela não, tipo, não fazia cocô à noite, fazia só xixi. E aí era mais de boa de trocar de manhã
Pode
cedo,
crer.
assim. Então, parou de trocar a fralda à noite. E aí, hoje em dia, basicamente, eu durmo e a Paula meio que acaba se ferrando, velho, no rolê. Porque a Liz acorda, sei lá, umas 3 vezes durante a noite. E aí, sempre que ela acorda, a Paula vai lá e dá uma mamar pra ela, entendeu? Ela acorda pra mamar, basicamente. E aí não tem muito o que eu possa fazer. Então, hoje ela tem o sono bem mais privado que o meu, né? O que é bem foda e não tem nada que possa fazer sobre, assim,
Pode
sabe?
crer. Não, né, amamentar é com a mãe mesmo. Talvez o máximo é, tipo, tu ajudar a botar o bebê no peito dela. Não sei, não faço ideia. Mas É, realmente.
É, não tem muita
Mas,
coisa,
pô,
não.
cara, eu acho legal essa atitude de trocar todas as fraldas. Eu acho que é isso, assim, tá olhando e ver tudo que você pode fazer. E não dá nem pra falar ajudar, né, velho? Porque, tipo, filho é dos dois, você não tá ajudando, você tá sendo pai, tá ligado? Tipo, porque eu acho que tem gente que pensa assim, né?
Exatamente, essa é uma palavra que tem que tomar bastante cuidado, né?
Exato.
Eu lembro quando eu conheci a Paula, eu lembro de estar falando de um caso lá, e o pai nem ajuda, não sei o que lá. E ela falou, velho, como assim ajuda? Não é sobre ajudar, velho. Você ajuda quando alguém tá fazendo alguma parada e você vai lá de fora e dá uma ajuda, né? Quem tá junto na mesma parada não tá ajudando, saca? E é isso aí
Exato.
mesmo.
Exato, velho. E curioso ter lembrado que às vezes eu falo assim, escapa, né? E aí, tipo, vem aquela consciência, velho, não, nada a ver, não faz sentido. Que nem eu pesquisei, eu tava pesquisando, né, no mais cedo, e aí eu vi um negócio chamado Acordo da Madrugada. Aí eu achei interessante, aí eu fui falar com a Sarinha aqui, aí ela já, velho, começou a revirar os olhos, como assim acordo da madrugada? Que acordo que o pai faz com a mãe? Eu falei, não, calma, velho, vou te explicar. Eu achei até bem curioso, é sobre o seguinte, é troca de farpas, né, alfinetadas e tal, que vier acontecer de noite, não se propaga pro dia seguinte, é tipo um acordo dos dois assim, velho, porque estão os dois acordando de mau humor e tal, e às vezes pode rolar de um, velho, dá uma patada no outro, uma alfinetada, tipo, atravessado assim. E aí a dica do pessoal era tipo assim: ó, no dia seguinte zerou, a gente vai se lembrar que a gente tava, velho, com sono, sacou? Pra isso não acumular, virar uma bola de neve e a gente, tipo, fazer o nosso dia ser o caos porque nós dormimos mal. E, tipo, e aí pronto, aí é o caos pro rolê todo, né? Achei bem
Sim,
curioso essa
sim.
parada, velho. Cara.
Deixa eu só
Porra,
falar
à
uma
vontade,
parada,
velho.
que eu acho importante
Sim.
colocar também. Que é assim, eu tô falando sobre isso, falando um pouco do privilégio que eu tive, né? De estar na posição de ser profissional liberal ali e de ter conseguido estar numa situação financeira em que eu podia tirar uns tempos off, trabalhar menos,
Sim. Sim.
etc. É claro que, velho, se não é a situação em que a pessoa, em que a família tá daí a culpa é do sistema, né? De novo, a gente está culpando o sistema em que dá só uma semana de licença paternidade, 4 meses de licença maternidade, etc. A culpa é desse sistema, não da pessoa necessariamente, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa que ela é obrigada a voltar para o trabalho, ela não tem o que fazer, ela tem que estar no trampo e ela precisa estar fazendo isso para sustentar a família, que também é importante, né? Você também precisa ter o papel, você também precisa prover, não precisa ser necessariamente o homem, mas alguém tem que prover, né? A família precisa se sustentar, infelizmente, no sistema que a gente
Sim.
vive. E se você não tiver dinheiro, você nem
Exato.
come, né? Então, assim, o fato de comida ser mercadoria, o que é um absurdo, mas é como funciona. Então, tipo assim, se você precisa trampar e tal, e você, por isso, precisa estar menos presente, tipo assim, sussa, né? O problema é do sistema e você tem que fazer o seu. Só que tem várias outras coisas que você pode fazer, né? Como a gente falou, na hora que você volta do trampo, como você lida com todas as questões em outras situações. Mas é claro que nem todo mundo tem esse privilégio de poder estar tão presente, né? Então, de novo, é só para pessoa, não, só para não parecer que a gente está culpando as pessoas que às vezes não tem opção, né? Então, na maioria das vezes a pessoa simplesmente não tem opção, ela tem que voltar para o trampo e é
Sim,
isso,
não,
né?
mas foi, cara, foi muito importante você ter colocado essa reflexão mesmo, porque talvez até fosse passar batido assim por mim, né, que eu quero dizer. Então, a gente tem que sempre lembrar, cara, que existem realidades e realidades, né? Então, que nem no início da vou só mudar de assunto um pouco assim, mas eu lembro no início da quarentena, eu lembro de ver todo um movimento, tipo, ah, fica em casa, faz yoga, lê seu livro, que de fato, sim, tipo, faça isso, você vai estar fazendo seu papel como cidadão e não vai estar propagando vírus e matando pessoas. Mas, assim, nem todo mundo pode ficar em casa, então, tipo, a gente tem que sempre, beleza, dar a nossa mensagem aqui, compartilhar, acho que as nossas experiências, mas lembrar que dos nossos privilégios, né, velho? Tipo, assim, tá sempre lembrando, tipo, não é todo mundo que vai ouvir vai se encaixar. Tipo, todas essas recomendações e tal.
Isso. É, exatamente.
Deixa eu ver aqui. Você teria algo que você achou que foi, tipo, inesperado, assim, que você, só na prática mesmo, que você foi tipo perceber que eram outros 500 ou alguma ou sei lá, se por exemplo teve você viu que pesquisou sobre alguma coisa e viu que pesquisou também era contraditório e aí tipo você teve que achar o seu jeito de lidar. Eu sei.
Deixa eu
Beleza.
pensar. Cara, eu não sei, não consigo pensar em um exemplo agora dessa segunda parte, mas sobre algo que, sei lá, uma experiência que foi surpreendente, eu vou compartilhar de da primeira vez que a Paula foi trampar, que eu fiquei com ela sozinho por um tempo muito longo, né? Então, eu não lembro quanto, acho que eles deviam ter uns 4 ou 5 meses, provavelmente. E a gente ainda não tinha feito a introdução alimentar, né? Que a gente fez aos 6 meses de idade no método BLW, que é bem maneiro também, para quem quiser pesquisar sobre. A gente achou muito legal e foi bem massa. Chama BLW.
BLW.
Mas antes disso, ela não tinha feito a introdução alimentar ainda, então ela só mamava. E a gente não dava mamadeira, né? Que também causa desmame e é bem ruim para dentição, assim como chupeta e tal. São coisas que a gente não fez,
Pode
não
escrever.
deu. E aí, quando ela tava com 5 meses, eu acho, a Paula foi fazer um trampo, né? Foi a primeira vez que ela foi sair de casa por um tempo consideravelmente grande, que ela é artista tatuadora. E ela foi fazer uma tatuagem que durou mais ou menos 5, 6 horas. E aí eu fiquei com a Liz pela primeira vez sozinho por tanto tempo. E aí foi tipo assim, primeira 1 hora, eu já tinha ficado 1 hora sozinho com ela antes. E tipo, 1 hora é sussa,
Pode
né?
escrever.
Daí eu fiquei 1 hora e tal. Daí ela começou a ficar um pouco mais chorona e tal. Eu tentei dar o leite que a gente tinha deixado, né, num copinho. Tentei dar o leite assim, mas ela não conseguia mamar direito, não conseguia tomar o leite direito e tal. E ela foi... Ela tava com fome, eu não sabia se ela tava aqui, que ela tava sentindo. Eu só sei que ela começou a chorar e ela ficou basicamente chorando por 3 horas,
Caraca, velho.
non-stop, assim. 3 horas chorando. E foi, tipo, desesperador, assim. Tipo assim, eu chorava junto e eu não sabia o que fazer. Eu ficava chorando
Porra,
junto lá e
mano.
não sabia o que fazer com o bebê, assim. Tipo, sentindo a dor dela e estressado, extremamente estressado, querendo que ela parasse, querendo gritar e jogar o bebê pela janela, mas ao mesmo tempo sentindo um monte pela dor dela e não sabendo o que fazer. E foi uma experiência muito, muito foda, assim, que eu não esperava ter passado também, né? Não esperava que acontecesse. Foi meio que surpreendente, assim. Mas foi isso, 3 horas de desespero ali até a mãe voltar. E depois que a Paula voltou e tal, ela viu como é que foi. Ela ficou mais um tempo sem voltar a trampar, né? Esperou a introdução alimentar e tal, pra voltar pro trampo, que foi tipo um mês depois, assim. E aí depois foi ficando mais sussa, né? Ela foi se acostumando mais com o fato de ficar só comigo ali. Mas é isso, a criança tem um apego emocional muito grande à mãe, e aí quando a gente trabalha desse jeito em relação à amamentação e não e segue muito à risca essas paradas, é bem foda pro bebê, né? Mas depois que ela já tava comendo rango normal, assim, com 6, 7 meses e tal, já ficou bem mais de boa dela ficar comigo ali, saca? Mas esse dia específico foi muito foda, né? Foi muito
Pois
foda.
é, velho, caralho, eu só consigo imaginar a aflição, cara, porque não é coisa de 5, 10 minutos, né, chorando, são 3 horas, velho. E a
É
impressão que
muita
eu
coisa,
tive é
né?
que você falou que, tipo, você tentava solucionar e tentava e que, tipo, não, não sei, tipo, ah, não, agora deixa eu tentar isso, agora deixa eu ficar. Tentar fazer, eu não sei, eu só fico imaginando você tentando fazer um monte de coisa e nada funcionando e ela chorando, 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 inclusive até, tipo, tentando meio que não fazer nada entre aspas pra ver se, tipo, se assim ela quietava, né, velho? Caralho, mano, sinto muito, mas ao mesmo
Exatamente.
tempo,
Foi bem isso, assim.
foi mal te cortar. Eu acho que é, tipo, é isso, né, velho? Essa a experiência, a prática, acho como quase tudo na vida, assim, a prática tem coisas que a gente. Que a gente não acha que vai lidar, não faz nem ideia, né, que vai lidar na real. Pô, surreal, velho. Surreal. E obrigado por compartilhar. E uma coisa que você falou algumas vezes hoje, que eu não tinha parado para pensar, é o seguinte: eu já tinha ouvido falar realmente da licença paternidade ser um absurdo. Eu já tinha ouvido falar que até um mês seria pouco. E inclusive tem quantos caras aí que tiram um mês de férias para isso, mas eu achava que tipo 6 meses seria tipo ok, assim, talvez seja um ok, bem ok, porque você já é a segunda pessoa que me fala que tipo que o ideal seria 1 ano, sabe? Eu tenho uma amiga minha que tirou 1 ano mesmo e tipo e falou, velho, eu tive que tirar porque eu senti que não era hora ainda, sabe? E claro, privilegiada, tudo, né? Ela é quem pode, obviamente. Mas realmente
Isso.
deveria ser revisto isso com certeza. E claro, também cuidar da educação, porque senão, que nem eu te falei, que em 5 dias teve a mulher que reclamou que o cara tava 2 dias no bar, né? Então, porra. Foda, velho.
Sim. É, mas é cultural, né? É isso. Se tivesse uma licença paternidade maior e tal, se fosse algo culturalmente desenvolvido, como é em outros países, seria bem mais sussa, né? E as pessoas fariam bem mais. Claro que não, nunca se aplica para todo mundo, né? Mas seria com certeza bem mais. Se fosse culturalmente desenvolvido, seria bem, bem melhor aproveitado,
Sim,
assim.
com certeza, cara. Pro pai desenvolver um vínculo maior com o filho e exatamente, tipo, pô, criar com a mãe ali. Eu ia usar a palavra ajudar de novo, que não é. Então é isso, velho. Dividir com a mãe as tarefas, tá ligado? Tipo.
É, e o principal ponto, velho, que eu acho que as pessoas não percebem é como isso resolveria todos os problemas do mundo, velho. Tipo assim, pega qualquer guerra que esteja acontecendo. As pessoas principais lá nos poderes de cada país envolvido naquela guerra, se eles tivessem tido o amor e o cuidado que eles mereciam quando eles eram uma criança ou um bebê, velho, muito difícil disso acontecer no
Ah, sim.
futuro, saca? Muito difícil. Então, tipo assim, qualquer problema assim poderia ser resolvido se a gente tivesse um cuidado muito maior com a infância e com cuidado, e se o nosso objetivo como sociedade fosse construir um lugar melhor para que a gente possa viver, ao invés de ter sucesso financeiro, né? Que é o que o nosso sistema acaba fazendo como a norma. Então, como já foi falado várias vezes, né? Enquanto as pessoas estão lá tentando fazer o seu para poder sobreviver e para ter uma boa condição financeira, uma vida boa, os filhos ficam abandonados, e aí chega no futuro, quando eles crescem, eles viram aqueles seres humanos que vão fazer muitas das coisas absurdas que acontecem por aí, que fazem do mundo um lugar um pouco menos bom de se
Sim,
viver.
o sentimento é de que a gente tá longe de acertar como humanidade, né, velho?
Tá, bem longe.
É.
Mas acho que tá melhorando. Eu sou otimista em relação a isso.
Ah, cara, eu acho que devemos ser otimistas. Eu não sei eu não sei se eu tô no estado otimista. Eu sinto que eu sou otimista, entende? São coisas diferentes.
Eu acho que, tipo assim, ó, só o fato desse podcast estar rolando mostra como, tipo assim, são outros tempos, assim, né? Tipo, esse tipo de iniciativa de pessoas trocarem ideias sobre assuntos importantes e tal, que devem ser debatidos e como isso vai ser difundido e tal, eu acho que mostra que a gente está caminhando para um caminho legal, assim.
Poxa, cara, poxa, acho que é verdade. Acho que você falou algo que eu nunca tinha pensado. Porque, na verdade, já tinha pensado. Eu não estava lembrando agora que foi. Você falou uma coisa também que foi o seguinte: os nossos pais não tiveram acesso à informação que a gente teve, né, velho? Então a gente é um baita privilegiado nesse sentido. E aí, com isso, obviamente, tende a gerar mais evolução, a desconstrução. Porque basicamente isso, a gente consegue sair da nossa bolha, né, velho? Com informação, assim,
Exatamente.
principalmente isso, você é a pessoa com experiência no, nesse momento, que tá trazendo toda essa vivência para mim, claro que, tipo, que eu não só vivendo, mas assim, eu já consigo ter ideia, eu já consigo me planejar e até mesmo refletir se, tipo, o que é ser pai, se eu quero, o que eu acho que é ser pai, né, porque tem gente que acha que ser pai é, tipo, ah, pô, eu quero jogar bola com o moleque, levar pro zoológico ali e me divertir com ele, velho, não, velho. Tipo assim, ser pai é esse dia a dia que você tá compartilhando com a gente, então te agradeço muito, velho. Muito por todas as suas reflexões.
E antes de eu vir trazer isso também, eu tive a oportunidade de ter toda essa experiência tão bem vivida também, principalmente porque eu tive acesso a isso antes também, né? Todas as coisas que eu fui atrás de assistir também outros podcasts e outras paradas falando sobre paternidade e tudo mais. E é isso, velho. Por isso que é importante, por isso é muito importante a gente compartilhar as paradas que a gente sabe, assim. Né? Que tem obviamente, muita coisa sobre muito assunto que eu não sei absolutamente nada. Mas aquilo que eu sei é importante que eu compartilhe. É alguém que pode compartilhar sobre aquilo que sabe. Essa informação pode chegar a mim sobre ser algo que eu não sabia também, e assim a gente vai crescendo,
Sim,
né?
sim. A troca flui, né, velho? A gente é verdade, velho. Por esse lado aí, tu conseguiu quebrar meu coração nesse momento que eu só tava lembrando de notícia, não sei o que lá, e meio revoltado aqui. Mas é porque, velho, tipo, ontem eu recebi uma ligação pra uma festa junina, velho, sábado. Aí eu, tipo, da minha família, aí eu, velho, porra, de festa, como é que minha família, tá ligado? Eu tô aqui, velho, meio queimado, tá ligado?
Sim, foda.
Mas, pô, velho,
É foda, assim. A gente, enquanto eu sou otimista, mas também, velho, a gente vê coisas que são muito absurdas de ainda estarem acontecendo hoje. Mas eu acho que, assim, a gente, como você falou, né, a gente está muito longe ainda do que seria ideal como sociedade. Mas eu acho que a gente tá num caminho bom. Eu acho que uma parcela muito grande das pessoas jovens de hoje, que se você olhar, eu sinto isso, né? É claro que eu não tenho um acesso tão grande às pessoas jovens para poder julgar, mas eu sinto que a média das pessoas de 18 anos de hoje são muito mais, se importam muito mais com todas essas questões de conscientização do que na nossa época, assim, saca? Eu acho que a gente já era bem mais ligado nisso do que os nossos pais, por exemplo, e assim vai indo, né? Eu acho que as gerações vão evoluindo. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a evolução é inevitável, saca? Só que eu acho que ela é gradual e vai acontecendo, e a gente vai vendo um monte de merda acontecendo no mundo, e conforme a gente vai crescendo, isso vai acontecendo cada vez menos, né? Mas, sei lá, essa é a minha opinião,
Sim,
mas posso estar bem errado
e
também.
não, cara, eu ia na verdade te dar um suporte, porque você falou, tipo, que você acha que a geração, né, abaixo de nós aí tá vindo mais de cabeça aberta e tal, com mais acesso, e eu posso te afirmar que está acontecendo pela conversa que eu tenho muito com a Sara e com uma amigona minha também, Paula, que as duas são professoras. E elas falam, cara, elas contam cada coisa, assim, do dia a dia da escola que, tipo, que eu não consigo imaginar na nossa época. Elas falam, não, pô, a galera lá, tipo, tá pouco, como é que é? Pouco se importa se tem gay na sala, se tem deficiente, tipo, assim, eles acolhem mesmo, sacou? E, tipo, e tem gente que fala, outro dia a menina, ah, não, tipo, eu perdi o bebê com a minha amiga, com a minha prima, tipo, falou em sala de aula, tipo, sabe, adolescente, assim, como se. Eles acham até que não tem mais essa coisa de, tipo, de, ah, sou hétero, tipo assim, ah, todo mundo é. Não sei, isso foi o que eu vi, né? Eu já tô generalizando de novo, mas eu vi ela falar que tem muito depoimento deles falando assim, velho, a gente é só, tipo, é só o ser humano que sente atração. E aí, se um dia sente por homem, outro dia sente por uma mulher, tipo assim. Não tem nada demais nisso. Se sentir a vida inteira só por homem ou só por mulher, também não tem nada demais nisso, tá ligado? Eles só olham, tipo assim, tá, velho, qual que é a novidade do rolê, tá ligado? Tipo, vai zoar isso, né?
Que
E eu
massa,
fiquei de
velho.
cara.
Massa, e isso provavelmente deu um peso. Não,
Não, não
fala.
é isso, eu fiquei de cara, velho. Era só isso mesmo.
Massa demais, velho. E eu acho que é uma parada que tem bastante peso na criação também. Então, tipo assim, aqui a gente tem zero, a gente tenta desconstruir ao máximo qualquer questão de gênero. Então, por exemplo, o Fred, esses dias a Paula pintou a unha dele e tal. Ele queria pintar a unha, a gente pintou a unha. Ele deixa o cabelo dele crescer, né? Às vezes alguém vem me dizer no Instagram, pô, suas filhas são lindas e tal, né? Porque acho que o Fred é menina, porque ele tem um cabelo grande, assim. E, tipo assim, velho, não importa, a gente dá o apoio para ele ser livre e ele ser o que ele quiser ser, né? E, por exemplo, sei lá, se você está falando, ah, no futuro, quando você tiver uma namorada, sabe aquela frase clássica que você pode falar? Ah, no futuro, quando você for mais velho, você vai ter uma namorada. A gente sempre fala, vou ter uma namorada ou um namorado, tipo, o que você quiser, saca? E eu acho isso muito importante, porque A repressão que a sociedade homofóbica tem sobre as crianças, sobre os adolescentes, etc., é muito grande.
Sim.
E é muito difícil de desconstruir, né? Então, tipo, por isso que é tão sofrido, muitas vezes, para quem é gay na fase da adolescência, etc., porque vivenciou toda essa repressão desde cedo, assim, né? Então, acho que é muito importante a gente demonstrar. Basicamente dá liberdade, né? Acho que liberdade é o ponto mais importante de entender que o que as pessoas precisam ser é livres, velho. É a única coisa que elas precisam ser. Elas precisam ser livres para ser, se não estiver fazendo mal para outras pessoas, o ser ela mesma, se o ser ela mesma não estiver fazendo mal para outras pessoas, não tem como ter nada de ruim com o que ela tá sendo. Não tem como ser ruim. Só pode ser ruim se tiver de alguma certa forma prejudicando outras pessoas, sei lá, ou a própria comunidade e tudo mais, né? Então, tipo assim, tipo, se não faz mal para os outros, livre, velho, seja livre, faça o que você quiser, da forma que você quiser, quando você quiser. É isso.
Justíssimo, velho. Eu acho que é isso. A gente volta até pro que a gente tá falando de acolhimento. Para mim, o que vocês estão fazendo, vocês estão acolhendo o Fred, tá ligado? E é isso, porque se quando eles. Não é nem. Ó, eu já ia usar termo errado, tipo, errado de novo, se descobrir, né? Acho que ninguém tem uma fase e descobre. Tipo, quando que eu me descobri hétero? Não teve isso. Então, tipo, eu tenho muito que me desconstruindo para até falar sobre essas coisas. Mas eu acho que, assim, quando ele souber, ou qual que é a preferência dele, ou coisa e tal. Que ele se sinta, tipo, não se sinta acanhado de compartilhar com vocês, não tenha que fazer nada escondido, ou tenha vergonha, né? Que acho que é, porra, não faz sentido, velho. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que lutar por seres humanos aí, por uma humanidade mais bem resolvida, né? Consigo mesmo. E eu acho que vocês estão certíssimos, velho. E, cara, é muito louco, porque eu ouvi outro dia de um amigo meu que, tipo, que falou que tem receio de influenciar o filho dele, não sei o que lá, um contato com trans e tal. E aí, eu curiosamente apareceu no meu feed na mesma semana um cara que é até do Deboche Astral, que é um negócio de signo e tal, ele é gay, e ele falando: cara, eu passei a vida inteira tendo referências héteros. Vida inteira vendo novela, casal hétero, ganhando Playboy do meu pai, não sei o que lá, uma porrada de coisa. E eu sou gay, tipo, eu fui gay a vida inteira, então você não. Não é a referência que vai, sabe? Tipo, tem que desconstruir isso, velho. Tipo assim, sabe?
Não é a referência e tipo assim, mas o principal ponto é entender que, tipo assim, eu tenho medo de influenciar. Se você tem medo de influenciar, quer dizer que você ainda acha que é algo
Sim.
ruim. Então você tem que primeiro desconstruir a sua
Sim,
homofobia, né?
sim.
Esse que é o principal ponto. Se você continuar achando que é algo ruim, então você vai querer continuar reprimindo, obviamente. E aí não é só não influenciar, é também reprimir, né? Mas a partir do momento que você desconstrói completamente, você vê como algo basicamente neutro, é neutro para mim, hoje em dia, né? Eu, depois de ter contato com a Paula e de conversar muito sobre isso e tal, eu também me desconstruí um monte, mas eu tinha um. Apesar de sempre dizer que eu não era homofóbico, eu tinha várias paradas que eram construídas ali, socialmente construídas, né? E que várias pequenas atitudes e tal. E hoje eu acho que eu sou muito próximo de completamente desconstruído, ou provavelmente ainda não 100%, não sei se dá para ser, né? Mas eu acho que muito próximo de 100% desconstruído. E tipo assim, para mim é absolutamente neutro a opção sexual de alguém. Então. A partir do momento que é neutro, não faz sentido eu não querer influenciar, né, para um lado ou para o outro. Se é neutro, não faz diferença. Eu vou só agir de acordo com umas coisas que acontecem. E se os meus atos influenciaram ele para um lado ou outro, que eu acho que não é o caso, né, não acho que influencie, mas se influenciou, não faz diferença, porque para mim é neutro,
Sim,
sacou?
total. Eu lembro que eu até falei isso pra ele no final. Eu falei, cara, é porque eu não vejo como algo negativo, saca? E aí, tipo, se vai tendenciar ou não, é aquilo, velho. É o que você falou, é neutro, saca? Então, tipo, mas ele falou que ele tem preconceito, ele assumiu isso e tal. E cara, ele. Bom, é algo. A gente, na verdade, meio que tretou por conta disso, tá ligado? Então. E aí eu fui tentar discutir e tal. Mas é sobre isso.
Mas é foda porque é enraizado socialmente, velho. Então, tipo assim, eu acho que basicamente, sei lá, 99% dos homens na nossa sociedade são homofóbicos, cada um com um certo, com um nível de, com algum tipo de grau, né? São vários, vários, tipo assim, alguém pode estar mais próximo de desconstruído e outro mais longe de, mas 99% são, porque a nossa sociedade é. Então, tipo assim, quando você cresce numa sociedade homofóbica, não importa o quão não homofóbico tenha sido a sua criação, pelo menos um pouquinho você foi influenciado, desde a primeira vez que, sei lá, um amiguinho te chamou de viado quando você tinha 8 anos ali, menininha e etc. Essas coisas vão marcando a gente, né? Então, algumas pessoas vão ter isso menos desconstruído e vão demonstrar isso mais, e outras vão ter isso mais desconstruído e vão demonstrar isso menos, né? Cada vez menos. Mas é isso, que tudo que a gente pode fazer é debater sobre para desconstruir, para criar conscientização, né?
Sim, com certeza, velho. E eu sinto que você falou que não sabe se chegou lá, ou que tá bem próximo. Cara, eu sinto, para mim, pelo menos, é que é um processo eterno, porque, velho, quanto mais eu me desconstruo, mais eu vejo que, tipo, caraca, como que eu nunca me toquei disso? Como que, sabe? Parece que quanto, é aquela coisa, quanto uma porta que eu abro, parece que abrem duas, tá ligado? Eu sei que isso é um
Demais,
papinho
é.
meu clichê, assim, mas é que eu sinto realmente que eu, tá, agora eu tô sabendo lidar com isso aqui, então, tipo, agora eu fui no carnaval do bloco de drag queen, eu vi que foi de boa, eu tava com receio. E, velho, porra, foi mod. Na verdade, foi um dos eventos mais de boa que eu já fui, que não teve confusão nenhuma. Mas aí eu vou e tô, sei lá, usando um termo errado, saca? Numa fala minha, assim. Eu, caraca, velho, lá, vacilando, tá ligado?
Demais, velho. Tipo, por exemplo, racismo é uma parada que eu sempre tive total convicção que eu era zero racista, absolutamente zero. Assim, eu vejo as pessoas pelo que elas são, e a cor da pele não me diz nada sobre as pessoas. Isso era verdade. Mas isso não quer dizer que eu não tenha um pouco do racismo sistemático que rola na nossa sociedade dentro de mim. E eu fui também desconstruído e percebendo isso, né? Eu acho que basicamente que foi algo que a Paula me falou também. Tipo assim, velho, se você é branco na nossa sociedade hoje, você é racista. Não adianta você falar que não. Você só. Primeiro passo, acho que foi um post que eu compartilhei também no Insta sobre o privilégio branco e tal, durante todo esse rolê, né, do Black Lives Matter. E aí, basicamente, é isso. Você tem que, velho, só aceita, velho, que algum percentual de racismo tem dentro de você. Porque na nossa sociedade existe, então tá lá dentro de você de alguma certa forma, saca? Mesmo que você negue ao máximo e você faça o que puder para parecer que não. E o primeiro ponto é aceitar isso e aí ir atrás de perceber onde que isso está aparecendo e o que que você pode fazer para mudar, né? Isso me lembrou uma série que a gente assistiu essas semanas agora do Amazon Prime, que é, putz, estou esquecendo o nome agora. Little Fires Everywhere é o nome da série, que é uma série muito boa, tipo, gostei demais, assim, indico para todo mundo. E tem várias pequenas demonstrações muito bem sutis de várias formas que o racismo está enraizado ali na nossa sociedade, saca? E foi bem legal, assim, ver como muitas daquelas coisas hoje em dia já ficam claras para mim, assim, como aquilo seria uma manifestação de racismo, né? E antes talvez não necessariamente eu conseguiria perceber e tal. E, enfim, dizendo tudo isso para dizer que é assim sobre tudo, né? Então, se você é homem hétero na nossa sociedade de hoje, você foi criado num meio extremamente homofóbico. Então não adianta, você vai ter que desconstruir, velho. Não, não tem como você só dizer que não é, saca?
É o que eu te falei, pô. Eu achava que eu tava de boa, tipo, a Sara tem amigo gay, acho que ela até tem amigo trans, que eu não conhecia ainda, mas tem. Ela sabe muita coisa, ela pesquisa muito também. E aí, tipo, não, tá, eu tô de boa, tal, já saí com o amigo dela gay, gente fina, porque que não sei, já começa aí, né? Porque, pelo amor de Deus, só daí já dá pra ver como eu tenho um grau de homofobia em mim, tipo, por que não seria, né? E aí eu, antes do carnaval, tipo, todo tenso, saca? Pô, mas será que vão, velho, mexer comigo e não sei o que lá? Primeiro, como se eu fosse, tipo, gostoso, tá ligado? Tipo assim, por que que, cara, você começa a entrar numas noias e você para e analisa seus pensamentos, eu falo, não, velho, caralho, tipo, tá tudo muito errado, velho. Ainda bem que eu tô, tipo, nessa busca mesmo, tipo assim, sei lá, não, pela verdade, talvez, eu não sei o que que seria, mas é isso, é o processo de desconstrução, velho. E eu só vejo que eu só
Sim.
aprendo e, tipo, e eu sinto que, tipo, que é, tipo assim, que é o caminho de um mundo melhor mesmo, mais inclusivo, até porque não faz o menor sentido, velho. Se você for falar, pensar no, na questão da cor da pele, é tipo, é uma questão de proteína do corpo, né, velho? Tipo, a melanina, tipo, é isso que difere. E aí, por conta disso, você vai diminuir, ou então o caso da própria mulher, o próprio machismo, assim, tipo, você vai dizer que, sei lá, a mulher é inferior pra. Velho, é isso, quanto mais você aprende, mais você vê que nada faz sentido, velho.
Isso, exatamente.
Tipo assim.
É isso, vai se conscientizando sobre as paradas e qualquer tipo de, eu acho que basicamente qualquer tipo de ideia que faça alguém inferior ou superior ao outro não pode estar certo, né? Isso vai para todas as paradas, velho. É, religiosidade, racismo, homofobia,
Sim.
machismo, né? E qualquer outro tipo de intolerância, ou mesmo que não envolva intolerância, mas só algum nível de complexo de superioridade ou inferioridade, né? Por exemplo, no nosso sistema capitalista tem a questão do pobre, do rico, né? E como obter sucesso financeiro na vida faz você se sentir melhor e muitas vezes superior, ou quem não consegue esse sucesso se sente inferiorizado, etc. É tudo fruto da mesma ilusão, que é a ilusão de que nós não somos todos iguais, né? A ilusão de que é o não perceber a maior verdade de todas, que é que a gente veio para esse mundo, quando a gente era bebê, a gente era todo mundo absolutamente igual. Mesmo número de células, os mesmos desejos para comer, se alimentar, ter carinho, ter amor, etc. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai construindo essas barreiras, né, que vão nos separando. E se a gente desconstruir essas barreiras, a gente vê que, apesar de cada um ser único, né, individualmente único, ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós somos todos iguais, basicamente.
Com certeza, velho. Com certeza. Eu lembro de uma vez você postar alguma coisa dessa sua percepção, de que você reparou, que, tipo, que é isso, não somos, não sou nem melhor nem pior, apenas diferente. E isso na época me trouxe uma baita de uma reflexão, tipo assim, que a gente consegue achar meio que justificativa para tudo, sabe? No sentido de, cara, não é que a outra, tipo, a outra pessoa ali, ela, digamos, ela se marginalizou, que ela é ruim, não sei o que lá, é tipo, a minha cabeça tem, tipo assim, não, cara, ela não teve acesso à informação, ela não teve oportunidade, ela não teve uma série de coisas que vai entrar aqui, que é o que você falou, quando a gente nasce igual, velho, sabe? E aí a sociedade
Isso,
que vai
exatamente.
botando a gente ali, cada um num caminho, num trilho, claro que tem a questão do privilégio, não tô ignorando isso, né, mas eu tô falando como ser, né, como ser humano mesmo. E aí, eu volto a dizer aquilo.
Eu acho que
Não, eu brincar aqui, falar que eu volto a dizer aquilo que eu acho que a gente está longe de estar tá no, né, no ideal. Mas, enfim, estamos evoluindo de fato.
isso, é. O que eu ia falar mesmo agora? Eu tô em branco.
Puta, foi mal, né?
Estava falando sobre. Não, imagina.
Cara.
Bom, esqueci.
Tudo bem, então?
Ah, sim, eu ia falar sobre como a paternidade também me ajudou nesse sentido de, por exemplo, ter compaixão, né? Então, sei lá, sempre que eu vejo alguém fazendo algo que eu julgo errado, sei lá, o que eu julgo como algo ruim, eu tento fazer o exercício de imaginar aquela pessoa como uma criança, como um bebê. E depois que você tem o seu bebê, você passa a ter um tipo de compaixão por todas as crianças, bizarro, assim.
Cara,
Então, tipo, imaginar aquela criança, aquele ser quando criança, né? Que tipo de infância ela teve que ter para ela ser essa pessoa que ela se tornou, saca? O que aconteceu com ela para que ela se tornasse daquele jeito? E velho, é um exercício muito interessante, assim, porque quando você imagina ela sendo bebê ali, ou uma criança, e sendo extremamente maltratada, agredida, não tendo atenção, carinho, passando por vários tipos de coisas muito ruins, você sente uma compaixão enorme, assim, né? E dá uma dor no coração, saca? E é um exercício interessante de se fazer, assim. Porque é basicamente isso, né? Como eu falei, velho, desde qualquer coisa que a gente julga como ruim na sociedade poderia ter sido resolvido na infância. Eu acredito nisso.
Caraca, velho, talvez foi o maior exercício de compaixão, como você falou, mas eu acho de empatia que eu já ouvi, assim, cara, quando você falou, me deu um choque de realidade que tipo, me veio muito, sei lá, pessoas que eu encontrei, acho que foram desagradáveis e que daí eu, tipo, sabe, meio que vem aquela coisa, não, eu não sei explicar, velho, mas assim, me veio um sentimento de, tipo, caralho, velho, eu não sei o que que aquela pessoa passou, tá passando, qual que é a dor dela pra ela agir assim, tá ligado? Mas tem um porquê. Tipo.
Sim, total. E não para dizer que, tipo assim, eu não me incomodo com as pessoas, ou que, velho, eu vejo alguém fazendo algo escroto lá e ajo como um Buda lá, cheio de compaixão. Não, velho, eu continuo sendo humano igual e me irrito e mando as pessoas foder.
Justo.
E é isso, né? Mas é tipo assim, algo que depois você reflete sobre e te ajuda nessa questão interna, né? De como você internamente se sente em relação ao que aquela pessoa fez, etc. Acho que é meio que isso, assim. E conforme isso vai se desenvolvendo, como a gente falou no começo do podcast, né, sobre questões altruístas e tal, isso é outra parada que vai se desenvolvendo. Então, conforme o tempo vai passando, se você sempre fizer um pouco esse exercício de tentar imaginar aquela pessoa como uma criança, como um bebê, e passando por uma infância terrível ali, eu acho que ajuda muito a desenvolver essa questão da compaixão e da compreensão e tal, né?
Cara,
Não para dizer também que tipo assim, quando eu digo compreender e ter compaixão, não quer dizer que a gente não deve lutar contra aquilo, né? Sei lá, por
sim.
exemplo, o racismo, por exemplo. Então, a gente está falando agora há pouco sobre racismo. Então, você vê uma pessoa agindo de forma racista, então, você deve só compreender e deixar aquilo rolar. Não é sobre passividade, sobre não agir, né? É muito mais sobre o que é interno, sobre você e a sua relação com aquilo, né? Mas assim, você deve continuar lutando pelo que você acredita. Então, de forma em que, por exemplo, você internamente compreende, tem compaixão pela aquela pessoa que está agindo daquela forma, entende que ela provavelmente é assim, porque ela teve exemplos assim dos pais dela quando ela era criança e outras coisas do tipo, você ainda assim tem que lutar contra aquilo para que aquilo não aconteça mais, né?
Justo, sim. É, foi boa essa reflexão para o pessoal não entender errado. Eu acho que é justamente isso. Não é que a gente vai passar pano como, né, para tudo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, talvez seria a reflexão para ser mais assertiva mesmo, pensando no futuro mesmo. É, tipo, se a pessoa age assim, por que que ela não passou? Como a gente deveria, né? Tratar nossos na próxima geração e tal, para que, na verdade, aquilo não venha a acontecer, velho. Então,
Exatamente, isso.
eu acho que volta de novo para a questão do acolhimento, velho. É, cara, acho que, pô,
O segredo é esse.
papo bom demais, velho. Te agradeço. É, eu quero agora uma pergunta minha pessoal. É, eu lembro que eu vi uma recomendação sua de livros uma vez no Instagram e um que você comentou lá que você, né, recomendava era o Wherever You Go, There You Are, de meditação. E eu lembro que você falou que de alguma forma que foi um dos mais que você mais gostou e tal, pelo menos até aquela época. Você saberia compartilhar o porquê que ele foi marcante ou o que que ele significou para você? Ou na...
Cara, ele é de um autor que chama Jon Kabat-Zinn, que é um cara que. O que eu sei sobre ele é que ele basicamente foi um dos primeiros caras a levar a meditação para medicina de mainstream nos Estados Unidos. Então, mais ou menos ele nos anos 70, 80, ele criou um programa chamado MBSR, que é Mindfulness Based Stress Reduction. E aí, nesse programa, ele basicamente em hospitais normais, então na medicina de mainstream, né? Ele tratava pacientes com câncer e várias outras paradas, usando meditação, né? Então, isso é o principal que eu sei sobre ele, assim. E esse livro é um. Tipo assim, ele tem vários livros, e esse livro é o livro dele que é mais. Ele é suave, assim, né? Bonito, e ele é simples, ele é mais simples de ler, né? Ele não são técnicas e coisas assim, e ele é muito mais sobre a filosofia da meditação no nosso dia a dia, né? Sobre estar presente em todos os atos e tal. E a forma que ele disserta sobre isso no livro, eu acho muito bonita e teve naturalmente uma influência muito grande sobre mim. Eu lembro que na época que eu tava lendo, eu li algumas vezes, né? Mas principalmente na primeira vez que eu tava lendo, eu terminava de ler um capítulo assim e naturalmente eu era muito afetado sobre aquilo e já me sentia muito mais presente naquele dia, saca?
Caraca.
Então, acho que foi isso, assim. Eu acho que é um livro que ele é relativamente simples, assim. Não vai aprofundar tanto no assunto, mas ele vai. Ele é quase poético, assim, para mim. Eu gosto muito dele.
Pode crer, velho. Porra, eu achei sensacional. Eu lembro que eu até tive nos Estados Unidos ano passado, no início. Aí eu acho que coincidiu de você ter postado. Eu fui, comprei e eu comecei a ler lá na época. E eu lembro de eu ter me amarrado, mas tipo, na correria, inventei, tipo, fui pra Disney e tal, coisa de privilegiado, né, velho? E aí, bom, ele tá aqui, ele tem uma lista de livros ali. E até nessa quarentena eu pensei, pô, foi louco ter lembrado dele, ter perguntado. E eu até já tinha pesquisado sobre esse autor, acho que até no Netflix, cara, tem. Ele é citado no Explicando de Meditação, se eu não me engano, como uma pessoa.
Ah, sim, eu já vi esse episódio. Ele é citado, sim.
E, porra, valeu por mais essa. Aqui no meu podcast eu roubei aquela questão da dica cultural do Super Poker. Se você deu algumas, na verdade. Então, se você quiser repetir algumas, senão eu vou obviamente ouvir, né, para escrever, mas se você quiser dar alguma outra dica cultural, então, tipo, pode ser livro, pode ser curso, pode ser alguma coisa, pode não ter a ver com paternidade, fica à vontade, cara. Se você tiver interesse aí, eu vou deixar você pensando e vou dar a
Deixa eu
minha dica
pensar.
cultural. Eu vou recomendar aí um canal chamado Pai Todo Dia no YouTube, que tem um vídeo lá específico que é Dicas para Pais, que foi o vídeo que eu vi hoje. E eu achei, cara, o conteúdo muito, muito bom. Vi um outro vídeo também e achei bem bom. Então, esse é o meu minha recomendação de hoje. E você já deu algumas, mano.
Boa.
Tipo assim, tá livre também, se quiser.
Eu tô pensando aqui, cara. Bom, eu vou indicar esse último livro de paternidade que eu tava lendo. Então, já indiquei o Maternidade Enquanto com a Própria Sombra, né? Eu tava lendo um que foi a Paula que me deu, que chama Disciplina Sem Drama, de um cara chamado Daniel J. Siegel, sei lá como é que fala isso, e a Tina Payne Bryson, é coautora. É um livro que eu tô achando muito bom, assim. Ele fala sobre, eu não sei se eu tô confundindo, na real, com outro livro que eles escreveram, que eu acho que é O Cérebro da Criança, que chama, que é dos mesmos autores, se eu não me engano, que eu tava lendo também, que fala bastante sobre como, sobre os lados do cérebro, né, sobre o lado emotivo, o lado racional e tal, e sobre como a gente trabalhar com isso na criança, assim, que velho, é muito, muito, muito bom mesmo, assim, sobre como lidar com várias paradas, de situações que a gente vive quando a gente está lidando com a criança ali, e que, velho, não importa o quanto você acha que você é um bom pai, que você lida com as paradas e tal, velho, tem muita parada que você simplesmente não sabe, não tem jeito, assim. Então você vai pegar e vai se informar, e uma parada que você teve dificuldade de lidar, de repente está resolvida lá no livro, tá exemplificado, velho. E tipo assim, qualquer pai que pegar esses livros para ler, ele vai se sentir muito representado, porque ele vai estar lendo lá o episódio, e aí vai ter um exemplo, e vai falar, velho, exatamente o que aconteceu aqui com meu filho e tal. Porque são coisas que, velho, são muito naturais e que não que é muito normal de acontecer com a criança. E a gente acha que às vezes que é só com a gente ali, mas que, velho, é o mais normal possível. E aí ver outras pessoas falando sobre como elas lidaram com aquilo. Só de você ter outras pessoas falando sobre aquela situação e tal, você já se sente até meio acolhido, inclusive, né?
Porra.
E é muito bom, velho. Indico bastante.
Pô, show de bola, velho. Acho que é isso mesmo. É o que a gente tá falando, né? A troca de experiência, de informação, vai passando e vai ajudando a gente a lidar e até trazer para a realidade, principalmente, né, cara? Porque eu acho que é isso. A gente sem experiência idealiza, tem aquela coisa romântica e tal, e a vivência são outros 500. Então, tudo que puder ajudar a se preparar, eu acho que é sempre válido, velho. Sempre agrega.
Sim, é isso aí. Eu acho que, tipo assim, isso que você falou é muito importante também, da romantização, né? Eu acho que é outro grande erro da nossa sociedade, que vem do mesmo da mesma parada que, né, reprime a tristeza lá no filme, né? E que é isso, romantiza tudo, e aí a gente chega esperando uma parada e aí você toma um baque ali, né? E às vezes e na maioria das vezes vai ser muito pior para a pessoa que está experienciando aquilo do que se ela soubesse como é de verdade, né? Se a gente não tivesse romantizado, tivesse compartilhado a experiência verdadeira, né? Então, sobre, por exemplo, o dia que eu fiquei sozinho com a Lisa aqui, com quão foi, difícil foi e tal, eu não tinha a menor ideia que eu ia passar por aquilo e que paternidade envolvia situações como essa e muitas outras que são extremamente estressantes, né? Então, tipo assim. Só para a gente concluir, eu
Tranquilo.
concluiria dizendo que a paternidade foi com certeza a melhor coisa que já me aconteceu. Eu sou muito mais feliz do que eu era antes de ter filhos. Eu mudei demais e para melhor, né? E ao mesmo tempo essa jornada foi extremamente difícil, saca? Não foi só como você falou, né? O jogar bola com o filho lá, ó, a parte da diversão, da curtição e etc. Teve muita coisa difícil, muito estresse, muita noite sem dormir. Velho, e é importante que a gente fale sobre isso. Não, não tem por que romantizar. Vamos falar a verdade, falar como que é. E dizendo também sobre a verdade do outro lado, que é sobre como é a melhor coisa que existe você sentir um amor incondicional por uma pessoa e como isso te constrói e te desconstrói, né? Como a gente falou bastante sobre. E como, velho, todos os momentos com aquela. Com aquele ser em que você está convivendo com alguém que você ama incondicionalmente, são incrivelmente maravilhosas, mas que não tira o lado de que existe muita coisa complicada de se lidar na paternidade também, né?
Caraca, velho, muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo por compartilhar tudo isso, velho. Tu é um cara muito foda, sua cabeça. Suas reflexões, eu acho que eu já te falei isso no passado, mas vale a pena repetir, cara. A sua trajetória no, não só no game é muito linda, mas você sempre me inspirou pela humildade mesmo, sabe? Sempre senti uma conversa muito sincera, muito honesta, assim. E, cara, é isso. Eu queria rasgação de seda mesmo, sabe? Tipo, eu te admiro, velho, cada vez mais. E, porra, próximo filme que você se emocionar aí, pode compartilhar que vale a pena demais, velho.
Irado, mano. Pô, eu que agradeço, velho. Agradeço demais o convite. Eu acho irado demais o que você está fazendo e eu acho que é um grande exemplo de como a sociedade está mudando, né? Como a gente está evoluindo. Eu acho que essa sua atitude de sentar e fazer um podcast, debater sobre assuntos que são relevantes e compartilhar as suas experiências também, né? De forma genuína, como você fez nesse último post que você fez no Instagram, que eu comentei, e como você tem feito. No geral, é muito importante, velho, para a próxima geração e quem vai ter acesso a isso e vai poder crescer demais tendo isso como exemplo, né? Aprendendo sobre compartilhar, sobre ser genuíno, sobre não ter que reprimir nada e etc. E é isso, valeu demais. Eu que agradeço.
Valeu, mano. Acho que é isso mesmo. Eu por muito tempo achei que sei lá, a exposição era algo ruim, né? Mas hoje eu vejo que, claro que hoje estou bem mais velho, é a maturidade, né? Muda a gente pra caralho. Mas eu acho que se a gente puder ensinar realmente a uma geração mais nova aí, coisas que a gente aprendeu, né? Se conseguir de alguma forma ajudar eles a acelerar o processo, acho que é super válido. Obrigadão, meu mano. Um abraço,
Demais.
Steve.
Valeu, mano. Valeu
Valeu.
demais.
Tchau, tchau.
Um abraço. Valeu.
Cara, vou te mandar um áudio aqui porque eu preciso falar. Porque ficou com a língua coçando ali no final. Essa parada que você falou sobre compartilhar, né? Sobre, tipo, não lembro exatamente o que você usou sobre se preservar e tal, e não. Qual que foi a palavra mesmo? Não se expor, né? Acho que foi a palavra, não se expor. Eu sempre fui muito assim também. Muito, muito assim. Tipo assim, eu era assim e ao mesmo tempo não era, mas eu não era pelo motivo errado. Tipo, eu queria me expor por aprovação, basicamente, né? Eu queria não pra compartilhar e poder, né, sei lá, de certa forma fazer com que a minha experiência pudesse ajudar alguém que não passou por ela ainda e tal, né? Mas era muito mais compartilhar pra obter aprovação, né? E aí eu acho que que foi um ponto que eu também não falei no podcast, né? Como não só o fato de sentir mais altruísmo com a Liz nascendo, mas o fato de que quando você passa a ser menos egoísta, você também passa a precisar menos de aprovação, você passa a ser um pouco mais inteiro e livre com quem você é e se aceitar, e aí você precisa menos de aprovação. E isso leva a gente a naturalmente ficar mais altruísta. Então, por exemplo, nesse rolê de compartilhar, por exemplo, se a gente for pensar, né, o único motivo a gente tem para guardar informação é só por, normalmente, só pode ser por algum motivo egoísta, né, que é, sei lá, a gente não se prejudicar com se expor. Ou a gente não ter a aprovação que a gente queria, né? Eu acho que muito do que eu não falava, eu era muito omisso, na real, velho. Eu via as paradas acontecendo e eu não me manifestava, eu ficava na minha, assim. E eu acho que essa omissão vinha muito dessa questão da aprovação, né? Então eu queria a aprovação de tudo e todos, eu precisava muito dessa aprovação. E se eu tomasse um lado em alguma parada e me manifestasse e tal, todas as pessoas que eram do outro lado iam deixar de me aprovar, né? E é isso, eu acho que, velho, quando a gente começa a compartilhar, a gente viu tanto que. Bom, tanto só pensar no tanto que a gente se beneficiou, né, de coisas que compartilharam, tanto de livro que a gente já leu, tanto de vídeos que a gente já viu e etc. E que ajudaram a gente um monte, né, e agora que a gente tem as nossas experiências de vida, poder repassar isso para outras pessoas também é uma parada muito massa, né? E é isso, foi mal estender mais aí, ainda aí.
Esse foi o PIV, galera, compartilhando um pouco de suas reflexões, sua experiência. E quem quiser encaminhar para a gente sugestão de pauta para próximos programas ou convidados e tal, fica à vontade, tá? Pelo e-mail ascoisasnãosãocomosão@gmail.com, que é o e-mail do feedback. Beleza? Valeu, um abraço a todos. Até mais.